do programa e neste Parlamento no orçamento suplementar. Foram aprovadas propostas para tornar o modelo mais simplificado e neste momento não há problemas de atraso no processamento dos apoios. O IRU reforçou, tem neste momento uma equipa que está a trabalhar nos apoios, uma equipa apenas para os apoios e que vai continuar a trabalhar em 2021. Os apoios foram prorrogados por proposta do PCP no Parlamento para 2021. Nós estamos a terminar o decreto-lei precisamente para, logo no início do ano, dar execução a este apoio, sendo certo que uma das questões que estamos a ponderar e que aliás decorre também do que foi apresentado no PES é parte destes apoios, tendo em conta aquilo que são os rendimentos das famílias e os efeitos da crise, poder convertê-los em subsídios, portanto não serem empréstimos do IRU, mas sim subsídios do IRU. Há um conjunto de respostas a curto prazo que têm que ser definidas, isso é mais do que óbvio, mas a verdade é que a resposta estruturada e aquela que será mais eficiente é sem dúvida a resposta a longo prazo com o parque habitacional público.
Obrigado, Sra. Secretária de Estado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carvalho, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado de Estado, Srs. e Srs. Deputados. O PSD aparece aqui neste debate com lágrimas de crocodilo. Foram governo de 2011 a 2015 e não fizeram rigorosamente nada em matéria de habitação. Foram oposição nos 4 anos seguintes, onde nesta Câmara se discutiu, se aprovou e se legislou sobre a Lei de Bases da Habitação e o PSD faltou a esse debate e esteve contra. E, portanto, ao PSD não basta agora marcar um debate de urgência para dizer que está preocupado com um tema onde nunca, mas nunca, o PSD se importou. Senhoras e senhores deputados, mas o PSD quer ser responsável e quer ser consciente neste debate, deve dizer de forma clara se é ou não a favor de investimento público no parque habitacional. Porque se o é, deveria ter aprovado as propostas do Orçamento de Estado no âmbito da habitação, porque isso sim reforçaria tão bem o investimento na habitação. Se o PSD quer ser responsável e quer ser sério também no debate da habitação, também deve ser capaz de dizer se quer ou não celeridade na execução de políticas públicas, porque se a quer, não pode vir para debate político com subterfúgios, com burocracias insignificantes, para procurar impedir a execução de políticas de habitação. Da parte do Partido Socialista, nós sabemos o que estamos a defender. Nós sabemos o que estamos aqui a defender. E o que nós temos feito é lançar programas de apoio ao arrendamento, de apoio ao primeiro direito, em colaboração estreita com os municípios portugueses, com um programa robusto do ponto de vista financeiro. É isso o que estamos a fazer. Mas também estamos a trabalhar no arrendamento acessível, porque sabemos o quão é importante que nós possamos salvaguardar aquilo que os senhores não salvaguardam, que é o mercado especulativo do arrendamento, porque nós queremos garantir que as famílias, a classe média, possa ter acesso em condições de rendimento para aceder à habitação. É isso o que nós estamos a fazer e é isso que nós vamos continuar a fazer.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhora Secretária de Estado, nós neste momento vivemos uma crise habitacional e vivemos uma crise pandémica. Estamos a falar agora, neste momento exato. E o que acontece é que em 2021 a resposta à crise não está pronta. Nem à crise habitacional, nem à crise pandémica na habitação. E é essa a questão que se coloca precisamente neste momento, quando daqui a uns dias termina a moratória, por exemplo, à suspensão dos contratos. E era essa questão que eu gostava que a Senhora Secretária de Estado nos respondesse. É se está disponível e se está o Partido Socialista disponível para não acrescentar crise à crise, à crise que estamos a viver neste momento e que se vai alargar se não fizermos nada a partir de 31 de dezembro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, queria congratular o PSD por ter tido esta iniciativa deste mesmo debate. Ao nível habitacional, a pandemia trouxe-nos vários desafios. Muitas famílias não conseguem cumprir os seus compromissos com o pagamento da prestação bancária e muitas também não conseguem pagar as rendas aos seus senhorios. A pandemia trouxe também o isolamento e acelerou o teletrabalho. Para além daquilo que pode ser o diagnóstico da situação, importa aqui, como é evidente, fazer um balanço da ação governativa. Sobre o arrendamento acessível, o Governo decidiu, no Plano de Recuperação e Resiliência, qualquer coisa com 1.200 milhões de euros para investir nos próximos 6 anos em habitação social. Só vai ser possível concretizar esta política e este desafio se existir uma cooperação entre aquilo que é a administração central e a administração local. E, portanto, neste debate é importante que o Governo esclareça aqui quantas câmaras municipais é que já apresentaram a sua estratégia local de habitação, ao IRU, para que possamos ter uma noção se esta política, efetivamente, e este dinheiro e estes recursos vão poder responder a esta mesma necessidade. Temos um problema no mercado do arrendamento em Portugal. Em termos habitacionais, o arrendamento representa apenas 2% do mercado. Uma das classes mais afetadas pela ausência deste mercado de arrendamento é precisamente a classe média, os idosos e os mais jovens. Quanto aos pedidos de ajuda para o pagamento de renda, preocupa o CDS que o IRU apenas tenha aprovado 24% dos pedidos. Recebeu qualquer coisa como 3 mil pedidos de ajuda ao pagamento de renda. São famílias que estão em total desespero, que tiveram quebra de rendimentos e destes 3 mil, cerca de 700 é que apenas foram aprovados. E há aqui qualquer coisa que não está a correr bem. Há aqui qualquer coisa que está mal, seguramente. Temos um programa para ajudar ao pagamento de renda. Temos famílias que estão a perder rendimento, que pedem os seus apoios e depois apenas são aprovados 24% destes mesmos pedidos. E nós sabemos qual é a razão. Todos sabemos. Sabemos aqui e sabe-se lá fora. É a burocracia. O país liga ao complicómetro. O Partido Socialista devia criar aqui um simplex na medida em que tem que ajudar as famílias, tem que ajudar aqueles que pedem estes apoios. São famílias carenciadas, muitas vezes com dificuldades a interpretar requisitos burocráticos e mais burocráticos e que impedem que estas famílias possam ter os devidos apoios. Vivemos tempos que é preciso ajudar e apoiar. Não vivemos tempos em que é para complicar. A incapacidade de resposta, no entanto, é evidente. Isso percebe-se. O IRU precisa de mais recursos. Então que venham esses mesmos recursos. Depois temos coisas como o primeiro direito, com um histórico de execução na ordem dos 8%. E veio o Governo, ainda agora no Orçamento de Estado, ouvimos dizer agora é que é desta, agora é que nós vamos fazer. E a pergunta é esta, será desta? Será desta que vamos ter o primeiro direito a funcionar e a ter uma execução? Não sabemos. Depois temos as moratórias bancárias, que é um problema que está e que todos nós assistimos quando fazemos uma leitura dos números e percebemos que mais de 500 milhões de euros de prestações as famílias não conseguiram pagar. E isto é adiar um problema. É um problema que nós temos em cima da mesa e a pergunta é o que é que o Governo está a preparar para quando terminarem estas mesmas moratórias? Porque o problema nas famílias existe. E que se exige aqui neste mesmo debate é que o Governo apresente as devidas soluções. Depois temos os sonhos socialistas. Em relações recentes, o Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, dizia que tem como objetivo uma proposta celebrar os 50 anos do 25 de Abril, quando ele faz 50 anos em 2024, termos erradicado da sociedade portuguesa situações de habitação indigna. E eu pergunto, este mesmo Primeiro-Ministro não foi presidente de uma Câmara que sabe as condições em que vivem as pessoas nos bairros sociais e nos bairros municipais? Casas sobrelotadas, cheias de unidades, infiltrações, prédios com elevadores avariados, famílias completamente abandonadas. E vem falar
peço
e vem
para
dizer
concluir,
que
deputado,
quer erradicar, vou terminar já, Sr. Presidente, erradicar situações de habitação indigna. É absolutamente notável. Importa recordar que António Costa, presidente, Primeiro-Ministro, que hoje diz querer erradicar em 3 anos situações de habitação indigna, é o mesmo António Costa, presidente da Câmara, que meteu na gaveta qualquer política de habitação pública. Neste Governo, o que é que temos?
Senhor deputado, peço-lhe para concluir,
propaganda. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra pelo PAN a senhora deputada Inês Sousa Real, por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, membros do Governo aqui presentes. Nós hoje debatemos uma matéria que tem implicações não só decorrentes desta crise sanitária, nomeadamente na habitação, mas que é um problema estrutural que muito antes desta crise vinha sendo empurrada e adiada da sua resolução por sucessivos governos. São problemas estruturais que esta crise apenas veio agravar e evidenciar. Um desses problemas estruturais que não podemos ignorar é a falta de habitação a custo acessível para os jovens. Em 2017, numa altura de expansionismo económico, mais de 63% dos nossos jovens, entre os 18 e os 34 anos, viviam em casa dos pais. A habitação própria era já então um sonho difícil de alcançar e hoje este cenário será previsivelmente mais grave, uma vez que sabemos que a crise sanitária trouxe um aumento galopante do desemprego jovem. E as causas deste cenário são diversas, desde logo o facto de termos um mercado de trabalho que, seja pela sua estrutura, seja pela legislação laboral, incentiva um modelo de baixos salários assente na generalização dos estágios profissionais, muitas vezes não remunerados e de vínculos sem estabilidade. Mas, naturalmente, não podemos ignorar a insuficiência das políticas públicas de promoção à habitação jovem, cujo foco governamental está na atribuição de competências ao domínio municipal e no programa Porta 65, que é manifestamente insuficiente na sua duração e que ignora a absoluta desregulação do mercado. Ignora também aquela que tinha que ser a devida articulação com outras políticas públicas, nomeadamente em matéria laboral e em matéria formativa, porque combater a falta no acesso à habitação é combater a precariedade e a pobreza que assola as pessoas no nosso país. Mas voltando àquela que é a desregulação do mercado, que tem razões que não podem também ser postas de lado e que devem ser combatidas, como é o caso da promoção de um turismo absolutamente insustentável que marcou os últimos anos do nosso país e que foi promotor da gentrificação, correndo com as pessoas das suas cidades, ou dos programas Visto Gold, criado também pelo PSD e pelo CDS, que nada trouxeram à economia produtiva do país e que artificializaram o preço imobiliário em cidades como Lisboa, Porto, Algarve, entre outras. Portanto, senhoras e senhores deputados, no debate que nós aqui temos hoje, não podemos dizer, efetivamente, que temos para as gerações mais qualificadas de sempre e que reconhecemos o seu papel e depois dizer que reconhecemos este mérito com mais anos na casa dos pais à espera da hora da emancipação. Não é isso que nos merecem os nossos jovens e menos ainda pode ser isso o que temos para lhes oferecer. É importante nós percebermos, e senhora Secretária de Estado, quando é que vai efetivamente o Governo perceber que não há uma política pública de promoção da habitação jovem eficaz sem um modelo que garanta uma legislação laboral que incentive vínculos estáveis e que garanta que o dinheiro público serve para financiar empresas que promovam boas práticas em matéria laboral. Quando é que vai, de facto, o Governo cumprir o Orçamento de Estado e tirar, por exemplo, os vistos gold de cidades como Lisboa e o Porto, para que as pessoas possam fixar naquilo que são as suas áreas metropolitanas? Olhemos para os riscos, por exemplo, que os problemas estruturais na habitação têm trazido no contexto desta crise sanitária. E não podemos deixar de descurar que a perda de rendimentos se agravou de forma bastante relevante, que aumentou em contrapartida o desemprego e que é impossível não termos hoje presente a realidade de pessoas que se encontram numa situação muito vulnerável e de extrema pobreza ou de privação material, como as pessoas em situação de sem-abrigo. E a ausência de respostas estruturadas, ano após ano, para garantir o seu direito a uma casa, aquele direito que reiteradamente aqui vimos dizer que é a lei fundamental, que decorre de um dos basilares da nossa Constituição, mas que teima não sair do papel. Por proposta do PAN, conseguimos que o Orçamento de Estado 2020 e 2021 representasse avanços nesta matéria. Mas falta-nos ainda apostar na prevenção, evitando que mais pessoas venham a cair na pobreza ou que fiquem a viver em situação de sem-abrigo, o que é incompreensível, atendo o vasto património que o Estado detém e que devia e podia recuperar para garantir uma maior oferta à habitação, seja para os jovens, para os mais vulneráveis, para os migrantes, seja de facto para as rendas acessíveis. Temos todos um caminho a fazer e está na hora de facto desta pandemia sair um compromisso forte